A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu sou teóloga, sou especialista na língua hebraica e também sou autora de alguns livros. Está aqui os exemplares desse livro no site da editora UpBooks, Viagens Fantásticas pela Bíblia, que são antologias, e os meus dois livros autorais, que no finalzinho do vídeo aqui você vai ver o nome deles, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Vídeo 1, se você não viu, eu estava dando ali uma introdução, ficou um vídeo excelente, muito bacana, onde nós podemos já de cara desmistificar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, partindo a parte 2, nós vamos falar agora da Torá. A Torá, ela faz parte dos quatro pilares, né? Quatro pilares da fé samaritana, que é um só Deus, um só profeta, um só lugar de adoração, e criam que era um só livro que Deus tinha dado como o livro santo. As instruções que eles precisavam estavam ali naquele livro. Então, a Torá, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, faz parte desses pilares aí. Então, teve uma versão grega samaritana que se chama Samariticone. Aí, Samariticone. Os judeus do sul não aceita essa versão samaritana. Enfim, como eu já disse, o relacionamento deles não é um relacionamento muito amigável. Lucas 10, 25 a 37 fala do bom samaritano. Então, por que Jesus ele então conta essa história? O que um bom samaritano significava no primeiro século? No tempo do ministério de Jesus, o que que um bom samaritano significava? Já que eles criam que todo samaritano não era tão bom assim. Cultura judaica antiga. Quando Jesus diz que o homem, aqui um versículo, o homem estava quase morto. Quase morto é porque ele estava jogado e você não sabe se está morto ou se não está morto. Escorraçado, machucado, jogado, sujo, roubaram esse homem, ele está lá quase morto. Se você passar na rua, você não sabe se é um cadáver ou se ainda tem vida, está respirando. Então, na cultura judaica em que Jesus estava inserido, não ser sepultado é tido como uma maldição. Segunda Reis, capítulo 9, 34 e 35. Jezabel foi comida por cães. Está aí o versículo. Fala que só restou ossos, os pés e a mão dela. Então é tido como maldição não ser sepultado. Levítico 21, 11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará. Para quem tem aí o voto de nazireado, para um sacerdote, o sumo sacerdote. Assim que eles mantinham essa lei, não chegar e não tocar em cadáver, porque ficava imundo por alguns dias. Os rabinos argumentavam que para o povo, Deus não havia dado obrigações de enterrar um corpo abandonado. Essa já é uma extensão da lei, como eu disse, a cerca, né? Já que Deus não deu ordem para a gente achar um morto e enterrá-lo, nós não vamos mexer. Quem sabe se nós mexer, nós vamos quebrar alguma lei de Deus que nós nem sabemos, então nós não vamos mexer. Por aí que eles mantinham a sua linha de raciocínio. A misericórdia deles e o amor não superava a lei. A lei estava acima de tudo. Então, quando o Pentateuco, os 10 mandamentos, está aqui o versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E eles pensavam tanto na lei, que a parte da misericórdia, o amor, eles deixavam de lado. Jesus diz em Lucas 10, versículo 36 e 37, quem é o seu próximo, aquele que mostrou misericórdia, compaixão, érios, amor. O povo judeu estava muito preocupado, passou um sacerdote, passou um levita, com certeza eles iriam trabalhar lá no templo, iriam trabalhar. E se eles tocassem naquele homem, que eles não sabiam se estava morto, se não estava morto, se fosse morto, eles teriam que voltar para casa, porque 7 dias você é imundo, você não pode entrar no templo. Então foi uma parábola um pouco intrigante dessa história do bom samaritano que chega e cuida. Eu me considero, ao ler esse texto, não como um bom samaritano. O bom samaritano é Cristo. É aquele que é a figura de Cristo, aquele que chega, tem misericórdia, tem compaixão, pega aquele homem, põe ali na sua cavalgadura, põe na sua montaria e leva para a hospedaria e chega lá e ele fala assim, tá aqui, eu vou pagar por tudo. O Espírito Santo vai cuidar. E aí, o que vai acontecer? Jesus já vai pagar por tudo. Deixa o Espírito Santo limpar a sua alma, aceite ser carregado por Jesus, aceite os cuidados de Jesus. Então vamos lá falar do encontro no poço, João 4, versículos 5 e 6. O encontro da mulher samaritana com Jesus. Sicar, alguns argumentam que seja a cidade de Siquém, ao pé do monte Gerizim. Este é o lugar onde esse poço estava, a localização desse poço. Vou deixar aqui o mapa para vocês, deixar aí um pontinho de onde provavelmente estaria esse poço. Josué capítulo 24, versículo 32, diz que os ossos de José foram enterrados em Siquém, cidade refúgio. Siquém era uma cidade refúgio, Josué 21, 20 a 21. O que é a cidade refúgio? Cidade refúgio era a cidade onde os levitas moravam. Não sei se você lembra dessa parte na Bíblia que fala que do meio das tribos tinham cidades refúgio. O que era cidades refúgio? Era a cidade onde o povo pegava os seus dízimos de comidas e dava para os sacerdotes e levitas. Quem morava nessa cidade eram os levitas. Como nós sabemos já, os levitas não herdaram terras. Das 12 tribos de Israel, os levitas não herdaram terras. Vou colocar aqui a divisão das tribos, as divisões da terra. Levi está fora da divisão da tribo de Levi, os levitas. E está fora José, e entra os filhos de José, Efraim e Manassés. Isso aí faz parte da teologia básica, lá no primeiro ano a gente já aprende sobre isso. As cidades refúgio eram 48 cidades. Elas estavam divididas, está aqui o mapa das cidades refúgio, entre as tribos. E nessa cidade refúgio viviam os levitas, eles não precisavam trabalhar. Eles viviam das dízimas do povo, dos alimentos e do que eles tiravam também lá no templo, tá? Que muita coisa no templo ia para a família deles. Quando você lê esse versículo aí, ó, oferta movida. Deixa eu pegar meu mouse aqui para mostrar para vocês. Oferta movida. O que é oferta movida? Oferta movida é quando eles levavam lá a perna do boi, do animal, ou o próprio animal, aí eles balançavam aquela carne, ou balançavam aquele animal, ou aquele cereal, ou aquela oferta que foi dada para Deus no templo. Eles balançavam ela, moviam ela. Essa é a oferta movida, essa oferta movida era dos sacerdotes, para eles alimentarem a família deles, tá bom? Não ia ser queimada, não ia fazer sacrifício ali de holocausto com ele ali. Ele era para a família daquele sacerdote. Mais uma informação aí para você. A hora sexta. Jesus tem um encontro com essa mulher ao pé do monte Siquém na hora sexta. Uma mulher samaritana na hora sexta. Tradicionalmente, essa mulher tem uma reputação ruim nos argumentos e na teologia e por alguns ministros e pregadores da palavra de Deus, que essa mulher tem a reputação um pouco ruim por ela se apresentar ali no poço para tirar água na hora sexta. A hora sexta é entre meio-dia e uma da tarde. O que o Mishnah Tamid 4.1, eu vou deixar o PDF na descrição de todos os vídeos. A maioria dos meus vídeos eu deixo o PDF na descrição para você, tá? Não se esqueça. É, pode procurar debaixo de todos os vídeos aqui do canal. E não se esqueça também de dar o seu like. Vamos continuando com a nossa aula por aqui. O Mishnah Tamid 4.1. Isso aqui é um escrito da tradição judaica, tá bom? Ele diz que é de meio-dia a uma e é o horário que o segundo cordeiro é trazido e amarrado no altar de incenso. O primeiro cordeiro é colocado ali na primeira hora, tá? Entre 6 a 8 da manhã, e entre 9 e 10 da manhã ele é sacrificado. Ele fica amarrado de 6 até as 9, 10, por aí. Vou explicar passo a passo aqui todas as horas, mas primeiro vamos falar da hora sexta. O segundo, o cordeiro é trazido e amarrado no altar de incenso. O cordeiro bebe do copo de ouro, segundo a tradição, permanece no altar amarrado até a hora de ser sacrificado. Êxodo 29, 41. E também o Mishnah Tamid 3, 4 e 4, 1, parte G, tá, fala sobre isso, tá aqui os textos, e também tá aqui a referência, e o texto fala também do mesmo assunto. É o horário também que a oração da tarde é feita, que vai até às 5 da tarde. Esse é o período em que o cordeiro está amarrado, tem aqui mais uma referência, tá, e as orações da tarde são feitas, Atos 10, 9. Atos 10, 9 fala que Pedro estava fazendo essa oração. Temos algumas orações que são feitas em conjunto, a nação faz essa oração. É o período em que o cordeiro, o segundo cordeiro do dia, sacrifício diário, está amarrado, tá bom? Essa é a hora que a mulher samaritana se encontra com Jesus no poço. Mas vou falar aqui rapidinho da divisão das horas. Sai um pouco do nosso tema, mas ainda dentro dele. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade com as horas. As horas judaicas, é importante a gente saber que elas eram contadas, somadas a partir do sacrifício no templo. Então eles têm só de 6 da manhã até anoitecer. Do amanhecer até o anoitecer, onde o sol se nasce e o sol se põe. É a primeira hora, então, é a hora que o sacerdote prepara o altar. O sacerdote chega para a sua função. Levítico 1, 7, Levítico 6, 1 a 6 e 8 a 13. Segundo a tradição judaica, Tamid 1, 2 e Tamid 3, 2, 3, 3. O horário que o cordeiro macho, o primeiro cordeiro do sacrifício diário, é levado e amarrado no altar de bronze, entre 6 às 8 da manhã. Números 28, 4 a 8, um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde diariamente. E no sábado, números 28, 9 a 10, dois cordeiros eram acrescentados aí, então seriam os quatro cordeiros. Esse é só o sacrifício que o sacerdote fazia todo dia pela nação, fora o que as pessoas traziam, ofertas de manjares, ofertas de todo tipo que o povo trazia para eles. Essa é só a oferta obrigatória deles, vamos dizer assim. A segunda hora é de 8 a 9 da manhã. Não tem muita coisa do que dizer dessa hora, tá? Terceira hora é de 9 a 10 da manhã, onde o incenso é oferecido no tabernáculo. O cordeiro que estava amarrado agora é sacrificado. E os portões do templo são abertos para que o povo entre e traga os seus sacrifícios. Tem a referência de um livro aqui, eu vou deixar para você que consegue estar lendo em inglês, esse livro que também ajuda um pouco a gente entender a tradição judaica. Tá? Algumas pessoas me perguntam, ah, onde você aprendeu a tradição? Ah, a gente lê livros e várias informações, você encontra aqui nos livros. Ó. Eles trazem muitas informações, livros são fontes, não vou dizer inesgotáveis, não, mas são fontes, fontes para a gente aprender. Na terceira hora, ainda é a hora da oração matinal, oração chamada Shacharit, Atos 2,15 fala, e está escrito aí na Mishnah Berachot 4.1a. Essas orações, elas são divididas em três orações obrigatórias para a nação toda, daqui às três. A primeira delas é esse horário aqui, na terceira hora, 9 às 10 da manhã. Na quarta hora, de 10 às 11, não tem também muita coisa o que dizer. Na quinta hora, de 11 a meio-dia, não tem também sacrifício, oração, nada assim. E na sexta hora, de meio-dia a uma, o segundo cordeiro é trazido também, amarrado ali ao altar de incenso. Está aqui Mishnah, né, como já falei, Tanit 4.1, o cordeiro bebe um copo ali, diz a tradição, e ele permanece ali amarrado até ser sacrificado. Os textos eu já dei logo atrás, onde é feita também a oração da tarde. Já falei também. Então, a sétima hora, de 1 às 2, não tem o que dizer. A oitava hora, de 2 às 3 da tarde, também não tem muito o que dizer. Na hora nona, entre 3 e 4 da tarde, sim. É o segundo cordeiro sacrificado nessa hora. 3 da tarde, o segundo cordeiro é sacrificado. O segundo cordeiro do dia é a hora da segunda oração. Atos 3.1 fala isso, é a oração chamada Minha. Oração de oferta, oração de presente, adoração, a minha adoração como presente. É chamada também a hora da confissão. Décima hora de 4 a 5, décima primeira hora de 5 a 6, é a hora do segundo incenso, né, a conclusão dos sacrifícios diários. É feita a bênção sacerdotal, número 6, 24 e 26, sobre a nação. Estou falando aqui sobre a nação. E a 12ª hora é de 6 da tarde até o anoitecer. E de acordo com Marcos 15, 25, Jesus foi para a cruz às 9 da manhã. Às 9 da manhã. 9 da manhã é a terceira hora. E Jesus, ele deu a sua vida. Eu não vou falar que Jesus morreu, não. Porque Jesus fala que ele deu a sua vida. Então ele deu a sua vida às 3 da tarde. 3 da tarde, curiosamente, é a hora nona, a hora que o segundo cordeiro é sacrificado. O incenso é oferecido no tabernáculo ali na terceira hora, e o cordeiro é sacrificado, as portas do templo também são abertas, porque o povo entra. Olha que coisa mais linda. Então, quando o segundo cordeiro é sacrificado, o povo já consegue ouvir, sentir o cheiro, né? Vamos dizer assim, presenciar a morte do cordeiro. Arrive a oração nacional, ela se encontra aí na 12ª hora, que é a hora do pôr do sol. Contar também o tempo bíblico pelo calendário romano. E eles adicionaram a vigia noturna, que os judeus não colocaram. E à noite não tem aqui na 13ª hora, nada disso. Para ali na 12ª hora, que é o pôr do sol. E Marcos 13, 25 fala tarde, meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Marcos fala de 4 turnos. Nós lemos aqui 12 turnos. Quais são esses 4 turnos que Marcos fala nesse texto aqui? Os 4 turnos são os turnos romanos. O primeiro deles é o pôr do sol, até às 9 da noite. Então seria de 6 da tarde a 9 da noite. O segunda vigia é da 9 da noite à meia-noite. A terceira vigia é da meia-noite à 3 da manhã. E a quarta vigia é de 3 da manhã até o sol nascer. E foi utilizado esse calendário 63 a.C. Uma trombeta anunciava, né, diz a tradição, que anunciava, uma trombeta anunciava a viração da vigia, 3 da manhã para 4 da manhã, da terceira vigia para a quarta vigia. Era o cantar do galo, 3 e 4 da manhã. Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre Jesus e a Páscoa, fala ali do horário também, né? Quando Jesus foi preso e pela manhã ele foi julgado e ele foi preso à noite, madrugada. Interessante. Então aqui já falamos da vigia do dia e da vigia da noite, uma romana e a outra judaica. Vou colocar uma perto da outra aí. Chegamos ao final do vídeo 2 dessa série, né, pelas lentes do Antigo Testamento. Tem muito mais coisa para falar ainda. Vamos chegar na mulher. Espera só mais um pouquinho que a gente precisa fazer um pano de fundo para podermos entender aquela mulher, entender aquela situação, o que que Jesus estava fazendo lá. Espero você no nosso próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, vídeo número 1, está aí na playlist do nosso canal. Ele está dividido em vários tópicos e lá você vai encontrar pelas lentes do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe rico e abundantemente. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos com o seu pastor, com o seu líder de célula. Enfim, compartilhe os nossos vídeos aqui nas suas redes sociais. Tem muitas pessoas que estão me dizendo, olha, eu estou gostando muito dos vídeos, estou compartilhando. Irmão, você não sabe o benefício que você está fazendo, o quanto você alegra o meu coração. Deus te abençoe rico e abundantemente, até a nossa próxima aula. E eu sou autora, né, desses livros aqui, 5 livros pela App Books. 2 deles são livros autorais e nos outros são antologias que eu fiz participações, que é o Viagens Fantásticas pela Bíblia. Eu recomendo muito a leitura desses livros aí, Viagens Fantásticas pela Bíblia. Qualquer dia desse eu vou estar lendo, um deles é poesia e 2 deles são contos, tá? Onde eu falo um da história da menina que estava com Naamã e o outro fala sobre Adão e Eva no paraíso. Eu fiz de forma bonita e eu creio que vocês vão gostar. A filha de Davi que passou ali por um estupro, né? E eu trouxe essa história como um diário da princesa de Israel. Qualquer oportunidade eu vou ler para vocês, e os outros 2 da porta de linha até a nuvem de glória, e o outro é o caminho das águas. Ah, são livros muito bacanas, o povo está comprando, tem me dado um bom feedback.